Então, eu vou conceder a parte primeiro ao senador Mocca, pela ordem só de solicitação, em seguida a Vossa Excelência, senador Pimentel. Senador Mocca.
Senadora Vanessa, eu fico feliz ao ver Vossa Excelência, que é do grande estado do Amazonas, fazer exatamente esse discurso. Eu quero inicialmente dizer o seguinte, uma coisa de que me orgulho foi de ter participado, quando da indicação do deputado federal Aldo Rebelo para ser o relator do Código. Eu acho que a escolha não poderia ter sido mais feliz. O Aldo, sem dúvida nenhuma, é um homem que estudou, equilibrado, é uma paciência muito grande. E aí eu percebo, e eu quero reforçar, há uma tendência de querer rotular o que foi aprovado na Câmara como se fosse uma grande anistia. Não há anistia, absolutamente não há. O que nós temos ali é uma regularização, é muito claro isso, a não ser que o objetivo seja arrecadar e não a regularização. Ora, se eu tenho uma área que precisa ser regularizada, após a aprovação da lei, eu vou me cadastrar nesse programa e vou fazer a regularização. Caso eu não faça, aí sim tem que ser multado. Aonde que está a anistia? Aonde que foi anistiado esse produtor? De que forma? Então, essas coisas nós temos que aqui começar, né? E por que que eu fico tranquilo? Porque aconteceu na Câmara e vai acontecer aqui no Senado. A hora que você aprofunda o debate, essas questões, senadora Vanessa, elas vêm à tona. Elas vêm exatamente porque é a verdade que vai predominar. E ontem, eu não tenho dúvida, com a votação que tivemos lá, vai vir para o Senado, eu não tenho dúvida, nós vamos aqui discutir isso com o maior equilíbrio, com a maior serenidade, agora concordo com Vossa Excelência. Nós temos que começar a dizer, desmistificar algumas coisas que absolutamente não são procedentes. Parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento.
Muito obrigada, senador Mocca. O pronunciamento de Vossa Excelência contempla, e eu quero, por isso, considerá-lo parte do meu próprio pronunciamento, porque é isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos deixar que a inverdade assuma espaços importantes na mídia e na imprensa brasileira, porque isso, ao invés de educar, deseduca o povo brasileiro. Senador Pimentel, com muito prazer, eu aparto a Vossa Excelência.
Pelo pronunciamento e dizer de que a Câmara pegou um conjunto de propostas e fez uma consolidação. É evidente que tudo que o ser humano faz é imperfeito. E aqui no Senado, nós precisamos ter a abertura e a grandeza de compreender de que é preciso melhorar a proposta que vem da Câmara. Se assim não fosse, na emenda 164, não teria sido aquela votação tão apertada que ali foi. Uma coisa é o projeto como um todo. Eu acho que o artigo 8º e os outros artigos dava conta da demanda que nós temos, mas, lamentavelmente, alguns grupos resolveram trazer uma emenda que não fazia parte do parecer do seu relator, o nosso deputado Aldo Rebelo. Foi aprovado. É ali onde está o problema. Eu sou daqueles que entendo que nós vamos precisar ter um tratamento diferenciado de acordo com o módulo rural. Nós temos que ter uma clareza de que autorizar aos estados fazer todo o procedimento nas áreas de restinga, nas áreas de mangue, nós já assistimos isso em algumas regiões do Brasil, basta ver a quantidade de efeitos climáticos que nós estamos sendo vítima em Santa Catarina, no Rio de Janeiro. Não estou dizendo que o Código caminha para isso. O que eu estou dizendo é que o Senado vai precisar se debruçar com mais tranquilidade sobre isso e Vossa Excelência traz exatamente esse debate, a necessidade que tem o Senado de enriquecer e superar os itens que ali, na hora da paixão, não foi possível superar.
Eu agradeço também a parte de Vossa Excelência e tenho a certeza absoluta, senador Pimentel, que o debate aqui no Senado transcorrerá de forma muito diferente do que transcorreu na Câmara. Mas quero, antes de conceder a parte ao senador Jaime e ao senador Rodrigo, pela ordem que solicitam, quero falar, porque são duas as grandes polêmicas. Uma é a tal da anistia que não existe, Ela não existe. E a segunda é a emenda 164. Estão tentando dizer também que a emenda 164 consolida as atividades em área de proteção permanente em APP. Também não é verdade. Também não é verdade. Essa foi uma emenda, a 164, apresentada por vários senadores. E que, diferente do que dizem, ela depende de regulamentação. E diz o seguinte, o artigo 8º. Substituído e aprovado ontem. Não foi tão pequena a diferença, não, senador Pimentel. O projeto, o relatório do deputado Aldo, foi aprovado por 410 contra 63. A emenda 164 foi aprovada por 273 contra 183. Então, há uma diferença significativa. É claro que foi mais apertada do que o relatório, que teve quase a unanimidade, mais de 80% do apoio do plenário das senhoras e dos senhores deputados. Mas a emenda 164, ela diz o seguinte, que a intervenção ou supressão de vegetação em APP e a manutenção das atividades consolidadas até 22 de julho de 2008 ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstos em lei. Observado o disposto no parágrafo 3º, ou seja, remete todo o artigo 8º ao parágrafo 3º. O que diz o parágrafo 3º? Eu vou ler só no final para poder conceder a parte aos colegas que me solicitam. Desde que o programa de regularização ambiental previsto nessa lei, atendido às peculiaridades locais, estabelecerá outras atividades não previstas no CAPT para fins de regularização e manutenção, desde que não estejam em áreas de risco e sejam observados critérios técnicos de conservação do solo e da água. Ou seja, aqui ainda precisa de uma lei para regulamentar. E aqui ainda diz, poderá ser regularizado o uso... Eu agradeço, senador João Pedro, para concluir e conceder os apartes. Conforme o que diz a lei e obedecendo critérios técnicos de conservação do solo e da água. E não pode estar em área de risco. Então, não é um projeto irresponsável. Senador Rodrigo Hollenberg, a Vossa Excelência, e depois senador Jaime Campos.
Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, a senadora Vanessa Graziottin, pelo seu pronunciamento. De fato, o Senado terá uma grande responsabilidade a partir da semana que vem, de analisar o Código Florestal aprovado depois de debates muito calorosos na Câmara dos Deputados. Vossa Excelência sabe o respeito e o apreço que tenho pelo deputado Aldo Rebelo, que foi o relator do projeto. Mas o sistema bicameral tem essa finalidade, o Senado como casa revisora, de aperfeiçoar os instrumentos legais para entregar uma legislação à população brasileira com os olhos voltados não apenas para o presente e para o passado, mas também com os olhos voltados para o futuro. E ninguém mais do que os agricultores brasileiros sabem que um dos instrumentos mais importantes da competitividade da agricultura brasileira no cenário internacional é exatamente o fato de poder sustentar a bandeira de que temos a agricultura mais sustentável do mundo. Portanto, eu acho absolutamente possível construir um código que permita que o Brasil continue sendo cada vez mais uma grande potência na produção de alimentos, uma grande potência na produção de agroenergia, mas também uma potência ambiental, uma potência que saiba utilizar com inteligência toda a sua biodiversidade, transformando em riqueza e distribuindo isso para a população. Vossa Excelência, como um Estado, representante de um Estado milionário em biodiversidade, sabe da importância do que eu estou dizendo e creio que o Senado deve inserir no texto aprovado pela Câmara alguns instrumentos econômicos que incentivem a preservação ambiental. Esse é o nosso desejo e a minha convicção de que o Senado estará à altura da sua responsabilidade e apresentará um texto moderno, aperfeiçoando o que foi aprovado na Câmara dos Deputados, a partir de um trabalho que reconheço como da maior importância feito pelo relator Aldo Rebelo.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Rodrigo Hollenberg, e concordo, acho que nós precisamos mudar a lógica do meio ambiente hoje, porque a lógica internacional, inclusive, ela privilegia muito quem desmatou. Todos os programas, os incentivos internacionais que chegam a países, não só ao Brasil, mas a diversos países do mundo, eles chegam manutenção daquelas florestas nativas existentes. Então, isso sim é que incentiva o desmatador, porque aquele que mantém a sua floresta, eu não recebo recurso nenhum, incentivo nenhum. Por quê? Que o meu vizinho que desmatou recebe, eu não recebo absolutamente nada. Mas essa lógica nós vamos mudar, senador Rodrigo Hollenberg. Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, tem um grande papel no debate dessa questão e no caminhamento de mudanças na legislação que favoreça essa mudança de lógica. Senador Jaime Campos, com prazer.
Obrigado, senadora Vanessa. Queria apenas fazer uma pequena intervenção na sua fala, primeiro cumprimentá-la. Vossa Excelência resumiu muito bem aqui o seu discurso, dizendo que o Brasil, um dos países que tem maior área de reserva legal, que tem APP, por sinal, eu acho que é um dos poucos países do planeta. Eu tenho certeza absoluta que o brilhante, valoroso deputado federal Aldo Rabelo, de forma muito competente, conseguiu ali fazer um código ambiental que permitiu, no dia de ontem, ter uma vitória esmagadora, ou seja, 410 contra 63. Acompanhei algumas audiências públicas promovidas pelo deputado Aldo Rebelo, que ele realizou no Brasil, e percebi com muita clara evidência de que ele é um nacionalista, ele é um grande brasileiro, preocupado com a sociedade brasileira, sobretudo com aqueles que produzem, que constroem a grandeza. Feito isso, ele apresentou, através da sua relatoria, um código ambiental avançado, moderno, preocupado com as particularidades de cada Estado da Federação. Na verdade, só não está enxergando aqueles que não querem. O que nós precisamos é segurança jurídica. O Brasil tem seu Código Florestal da década de 1964. De lá para cá, nós temos 300 a 330 decretos, resoluções, portarias, etc, etc. Feito isso, ninguém sabe aonde pode... Mais um minuto só. Então, mexeu de uma maneira geral com o setor produtivo do Brasil, que ninguém sabe para onde vai caminhar. Nós estamos sem bússola. E quero crer que aqui no Senado, se eventualmente nós poderemos melhorar, nós vamos melhorar. Todavia, nós temos que ter a responsabilidade com o Código Florestal, que certamente possa ser dali externado para o futuro, um Código Ambiental, não só para hoje, mas para nossas futuras gerações. De forma que eu tenho a certeza, senadora Vanessa, que o deputado Aldo Rabelo foi realmente um gigante. Ontem eu vi a sua preocupação. Ele dizia que não aguentava mais amarrar o seu feixe de lenha. Toda hora desamarrava e tinha que amarrar. Ora, já havia muito tempo da entender que criaram, nesse exato momento, toda uma campanha a nível nacional, sobretudo contra o meu estado de Mato Grosso, dizendo desmatamento, criou-se um factoide para que não viesse a acontecer. Não precisa tanto, 11 minutos, não, senador João Pedro. Só um minuto. Estou concluindo, senadora. Pode ter certeza que aqui, de forma responsável, vamos discutir, passar pelas comissões e operar aqui será soberana. Mas eu quero aqui depois cumprimentar a Vossa Excelência, mas especialmente o valoroso companheiro do seu partido, que é o deputado Aldo Rabelo, que fez de forma exemplar um Código Florestal que certamente não é para hoje, mas para futuras gerações deste país. Parabéns, senadora Vanessa.
Muito obrigada e eu vou concluir nesses 30 segundos que me restam, agradecendo a parte de Vossa Excelência, senador Jaime, o qual incorporo no meu pronunciamento, e o objetivo do meu pronunciamento é exatamente isso, dar o apoio que o deputado Aldo Rebelo necessita. Primeiro, porque ele não privilegiou nenhum desmatador. Acho que é um relatório equilibrado e que ajuda o Brasil, ajuda o meio ambiente e ajuda a produção do setor primário. Muito obrigada, senhor presidente.